Bezat Hashem, a gente está no Daf Lamed Hei, Amud Alef, na 14ª linha, de cima para baixo. A gente finalizou o shiur anterior, falando sobre a opinião de Rabbi Yochanan ben Broca. O Rabbi Yochanan ben Broca, a discussão era, da onde a gente aprende que as mulheres estão isentas daquelas mitzvot que são delimitadas pelo tempo. O Rabbi Yochanan, segundo a opinião de Rabbi Yochanan Broca, surgiu uma pergunta: por que a gente não vai aprender do estudo da Torá e da mitzvah de pedir a Ben, que mesmo que são mitzvot que não são ligadas ao tempo, mesmo assim as mulheres estão isentas? Por que não vamos aplicar isso para toda a Torá? A resposta que foi proposta foi que já que o conceito aparece duas vezes na Torá, quando a gente tem um certo ensinamento que é citado duas vezes na Torá, a gente não aplica esse ensinamento para todo o resto da Torá. O raciocínio é que se fosse para aplicar, bastaria a Torá de ser uma vez. Eu já ia entender que todos os outros são comparados a isso. O fato que a Torá escreve isso duas vezes vem nos ensinar que somente nesses dois lugares que a lei é válida. A Gemara pergunta o seguinte: Hanicha leman demar shnei ktuvim amayim ke'echad en melamdim, ela leman demar melamdim mai ikere meimar. Tudo o que foi dito faz sentido segundo a opinião que diz que realmente quando o conceito aparece duas vezes na Torá, a gente não aplica isso para todas as outras leis. Porém, existe uma opinião que discute com isso e diz que não, que mesmo que o conceito apareceu duas vezes, pode-se aplicar para outros casos. Sendo assim, por que, segundo a opinião de Yochanan Broca, não vamos aprender do estudo da Torá e do Pidyon HaBen? Mais do que isso, a gente viu no fim do Daf anterior que tinha mais uma pergunta que ainda não foi respondida. A pergunta era que nós encontramos com relação a Matzah, a mitzvah de comer a Matzah no primeiro dia de Pesach, e com relação a mitzvah de Akel, que são mitzvot que elas são ligadas ao tempo, são delimitadas pelo tempo, e mesmo assim a gente não aprende delas para toda a Torá. E o motivo é porque já que o conceito aparece duas vezes, a gente não aplica isso para o resto da Torá. Porém, segundo essa opinião que diz que mesmo os conceitos que aparecem duas vezes na Torá podem ser aplicados, por que não vamos fazer isso? Amarava, dissurava, paponai, os sábios que residem na região de Papuna, eles sabem a resposta para essa questão. Como é que vai se ajeitar, segundo a opinião, que diz que mesmo os conceitos que são citados duas vezes na Torá podem ser aplicados para as outras leis? Humano, quem que são esses sábios? Rabbi Yaakov, que ele mora lá. Responde Rabbi Yaakov, amarkra, o motivo que a gente aprende que as mulheres estão isentas de todas as mitzvot que estão delimitadas pelo tempo. A gente aprende da mitzvah de tefilin, e a gente deixa de aprender da mitzvah de comer a matzah ou da mitzvah do akel. É o seguinte, amarkra, a linguagem do pasuk com relação ao tefilin é o seguinte: Veya leot eladechal zikaron melenecha, você vai botar o tefilin na sua mão e na cabeça, entre os olhos. Leman tie torat Hashem beficha, para que a Torá esteja sempre na sua boca, quando você vai estudar a Torá. A gente vê que existe uma certa alusão entre toda a Torá e a mitzvah de tefilin. O Kshá Kol HaTorá Kol HaTefilin, o tefilin é comparado com todas as outras leis da Torá. Logo, Ma'a tefilin, mitzvah tazeh shazman gramav nashim pterot, Afkol mitzvah tazeh shazman gramav nashim pterot. Então podemos aprender, assim como com relação ao tefilin é uma mitzvah que é delimitada pelo tempo e as mulheres estão isentas, a gente aprende que toda a Torá, as mulheres estão isentas dessas mitzvot. Ou seja, já que existe um pasuk específico que nos diz que a gente deve aprender as leis da Torá do tefilin e não dos outros, por isso que a gente aprende justamente do tefilin, que as mulheres estão isentas das mitzvot que são delimitadas pelo tempo. Daqui aprendemos que as mitzvot que são delimitadas, elas são isentas. Uma de mitzvot, a sexta, vai gramar nashim pterot, michal de mitzvot, a sexta, vai gramar nashim chayavot. E automaticamente podemos também deduzir que elas estão obrigadas e comprometidas com as mitzvot que não são delimitadas pelo tempo. Porque se a Torá isenta elas somente dessas, aprendemos que das outras elas são obrigadas. Por isso, também, segundo essa opinião, a gente pode concluir a lei que foi dita na nossa Mishnah. A Gemara questiona sobre essa explicação. Hanicha le mandamar tefilin mitzvot azeh shelo hanigrama? Era le mandamar tefilin mitzvot azeh shelo hanigrama maikele meimar? Como é que vai explicar aquela opinião que diz que o tefilin não é uma mitzvah limitada pelo tempo? Existe uma discussão se o tefilin deve ser posto no Shabbat. Existe uma discussão se o tefilin deve ser posto à noite. Então tudo que a gente disse é segundo a opinião que existem certos tempos, como o Shabbat e a noite, que a mitzvah do tefilin não rege. Porém, segundo as opiniões que dizem que a mitzvah do tefilin ela rege a hora toda, então ela não é delimitada pelo tempo. Então, como é que a gente vai aprender? Responde a Gemara o seguinte: Manchmat lei de amar tefilin mitzvah de shalom gramar mei. A opinião que diz que o tefilin não é delimitado pelo tempo é a opinião de Rabbi Meir. A opinião de Rebbe Meir é que dois psukim, um ensinamento que aparece duas vezes, a gente não passa para os outros. Logo, o Rebbe Meir que sustenta que não podemos fazer esse último raciocínio, ele não vai aprender da matzah e do akel que as mulheres estão obrigadas das mitzvot que são delimitadas pelo tempo, porque a mitzvah e akel é um conceito que aparece duas vezes. E o Rebbe Meir sustenta que o conceito que aparece duas vezes a gente não aplica. As opiniões que dizem que a gente sim aplica o conceito que aparece duas vezes, elas sustentam que o tefilin é uma mitzvah limitada pelo tempo. Logo, a gente está coberto. Insiste a Gemara de Rebbe Yehuda, porém existe a opinião de Rebbe Yehuda. A opinião de Rebbe Yehuda é a seguinte: De amar shei tuve o mem kechad melamdim, o tefilin mitzvah azeh shelo azman grama, maikele meima. A opinião de Rebbe Yehuda é que um conceito que aparece duas vezes pode ser aplicado para toda a Torá. E também a opinião de Rebbe Yehuda é que o tefilin não é considerada uma mitzvah limitada pelo tempo. Logo, a gente não pode falar nem a primeira explicação da Gemara, nem a segunda explicação que agora foi dita. Como é que a gente vai dizer? Responde a Gemara. Então, uma nova explicação. Mishum de avai mitzvah tzimcha ve'akel shlosha ktuvim mehem ke'echad ve'shlosha ktuvim mehem ke'echad em melamdim. Mesma opinião que diz que o conceito que aparece duas vezes pode ser aplicado para outras leis, porém se ele aparece três vezes, isso já é um sinal que a gente não deve aplicar esse conceito para o resto da Torá. Logo, a opinião de Rebbe Yehuda que diz que a mitzvah do tefilin não é delimitada pelo tempo, ele não vai aprender da mitzvah de matzah e de akel, que as mulheres estão comprometidas com essas mitzvot, porque o conceito aparece três vezes. Também em Matzah, também em Akel, e também na mitzvah de Simcha, na mitzvah de se alegrar durante as festas. Logo, a gente isenta as mulheres das mitzvot que são delimitadas pelo tempo. Até aqui a gente tratou das mitzvot que elas são delimitadas pelo tempo, que as mulheres estão isentas. Continua a nossa mitzvah dizendo: V'chol mitzvot lo ta'aseh. Porém, tudo isso, essa regra, é válida somente com relação às mitzvot aseh. As mitzvot ativas, quando a mitzvah, a Torá vem e diz que você deve ir e fazer certa coisa, então a mitzvah fala, essas mitzvot se dividem em dois. Aquelas que são delimitadas pelo tempo, que as mulheres estão isentas, aquelas que não são delimitadas pelo tempo, que as mulheres estão obrigadas. Porém, as mitzvot inativas, ou seja, que a Torá nos ordena de nos se abster de fazer certa coisa, não mate, não roube, não coma alimentos proibidos, etc., esses mandamentos negativos, sobre esses não tem discussão, que as mulheres são obrigadas assim como os homens. Assim foi dito na nossa Mishnah. Pergunta a Gemara, onde aprendemos isso? Que também as mulheres são ordenadas de todas as mitzvot negativas da Torá. A Gemara traz três explicações para isso. A Maravilha da Rav, a primeira é dita pelo Maravilha no nome de Rav. וכן תנא דבר ישמעאל עשית מדיד דזיהו רבי ישמעאל אמר קרא הפסוק ג'יס איש או אישה כי עשו מכל חטאת האדם ישמע כתוב אישה לאיש לכל נשים שבתורה כל עשו הפסוק כי פקה נתן התורה נוז אורדנה ג'י ופקדור תרזה אום אופרנדה אום סקריפיסיו פרפר דואה עושה פקדו התורה ג'יס כי אום אומן או מולר כבר יפזה אום פקדו vai ter que trazer um sacrifício. Vemos que todos os mandamentos, que quando se transgride eles, a pessoa merece um castigo, deve trazer uma oferenda. Os homens e as mulheres são iguais. Logo, com relação às mulheres, às mitzvot negativas, as mulheres também estão comprometidas. Essa foi a primeira explicação. De Beira Eliezer, tá? No nome de Beira Eliezer, dizia uma segunda explicação. Amarkra Asher Tassim Lifnehem, Ishvaga Tuv, Ishare Ishvechod Nima Torah. Com relação às leis monetárias, a Torá diz: estas são as leis que vão ser postas perante eles, tanto homens quanto mulheres. Logo, com relação às leis monetárias, todos estão inclusos, assim também todas as outras proibições da Torá. De Beira Chizkia Tanel, no nome de Beira Chizkia, diziam: Amarkra. Com relação a um animal que mata uma pessoa, o pasuk diz: vai matar um homem ou uma mulher. Aprendemos que, com relação às mortes, homens são comparados a mulheres. Logo, as proibições negativas, que às vezes são punidas através de uma pena de morte, homens e mulheres são comparados. Vetzricha, fala Gumará, as três respostas são necessárias. Porque se fosse somente dita uma delas, não poderíamos deduzir a outra. Por quê? Se a gente trouxesse somente a primeira resposta, ou seja, se a Torá dissesse somente que os homens e as mulheres são comparados com relação aos pecadores que devem trazer um corban, eu poderia dizer: o motivo que a Torá compromete também as mulheres é porque a Torá quer que as mulheres também vão perdoar os pecados que elas transgrediram. Aval dinim eima ish debar masal matan ish in ishalo. Porém, com relação às leis monetárias, pode ser que elas só recaem com relação aos homens, porque os homens que geralmente fazem os negócios. Por isso pode ser que as leis foram ditas somente com relação aos homens, e as mulheres vão estar isentas das leis monetárias. Por isso foi preciso também trazer um pasuk que inclui as mulheres das proibições monetárias, de roubar, etc. E se fosse dita que fosse dito que a mulher está incluída e comprometida com relação às proibições monetárias, eu poderia dizer: porque isso são proibições básicas. Se a Torá não vai proibir as mulheres de roubar e de furtar, não vai ter como viver. Aval, kofer, eima, ish, debar mitzvot, inisha, lo. Porém, com relação a um boi, um animal que mata uma pessoa, pode ser que somente se ele matou um homem, que ele é comprometido, que ele tem a obrigação de fazer muitas mitzvot, somente ele que o boi deve, o dono do animal vai ter que pagar o dinheiro, mas com relação às mulheres, não. Por isso, as três leis deveriam ser citadas. Finaliza a Gemara, e se fosse dito somente essa última, eu não poderia concluir as primeiras regras. Por quê? Mishum Neikai Budra Shamah. Poderia dizer que somente no terceiro caso, que o animal matou, então com relação a matar um homem ou uma mulher, os dois são seres humanos. Mas com relação às obrigações das leis, talvez as mulheres estão isentas. Por isso eu não poderia deduzir uma coisa da outra. Logo, tivemos que trazer três ensinamentos com relação às mulheres que elas estão comprometidas. A nossa Mishnah finaliza dizendo que, mesmo que a gente falou que as mulheres estão comprometidas a todas as mitzvot negativas, todas as proibições que a Torá nos impõe, as mulheres estão comprometidas, existem três exceções, que foram citadas na nossa Mishnah. Bal takif, bal tashchit, que são as proibições de cortar as peotas do cabelo ou cortar a barba. Ubat semeravetim, a proibição dos kohanim, dos sacerdotes, se impurificar para mortos. Essas três só foram ditas com relação aos homens, e as mulheres não estão comprometidas. A Gemara analisa: Bishlamam baltim alametim, com relação ao que você disse, que as mulheres que são das famílias dos Kohanim, elas estão isentas e elas podem se purificar para mortos. Está claro de onde a gente aprende isso? Como diz o Pasuk, o Pasuk diz: diga aos Kohanim, aos sacerdotes, filhos de Aaron. Ou seja, as filhas de Aaron estão excluídas. Ela, balta kifu, balta shchit minala. Porém, de onde a gente aprende que as mulheres estão isentas da proibição de cortar as peot, ou de cortar o pelo da face, a barba? Responde a Gemara: lotakifu, peatro shechem, lotashchit et peat kanecha. Porque o pastor diz o seguinte: Não corte a peot e não corte a barba. As coisas estão interligadas. Kosher shnob ashkatai shnob akafá. Aquele que está proibido de cortar a barba, está proibido de cortar as peot. E as mulheres, vani nashe o ilvroit no bashkatai et no bakafá. E as mulheres que não estão proibidas de cortar a barba, elas não estão proibidas de cortar as peot, o cabelo da região da orelha. Continua a Gemara questionando o Minalan de Loit no Bashkatai. Quem disse que elas não têm a proibição de cortar o pelo que cresce na face? Fala Gemara, essa questão é óbvia. E vai ter uma sofrerá. Primeiro lugar, o raciocínio diz que elas estão isentas de a Loit no Bashkatai, porque as mulheres geralmente não têm barba, elas não têm pelo na face. Então, caso eventualmente alguém tenha alguma coisa, é lógico que a Torá não ordena ela de não cortar a barba. Por isso é óbvio que elas estão isentas de cortar a barba, logo elas estão isentas também de cortar o cabelo das peotas. Ve'ibait eimakra, e também temos um pasuk que a gente pode aprender que elas estão isentas da proibição de cortar a barba. De'amakra, como diz o pasuk, lota kifu piat roshechem lota shchitet piat zkanecha, medeshane ikra bediburei, de'im ken nichtav rachmana piat zkanchem, mais zkanecha, zkanecha vos zkan ishtecha. A linguagem do passeio é o seguinte: não cortem a peot das suas cabeças, no plural, e não corte a sua barba, no singular, porque o passuco mudou a linguagem. Isso vem nos ensinar que o homem está proibido, já a mulher está isenta. Então, resumindo, a mulher está isenta também pelo raciocínio, também pelo passuco, da proibição de cortar a barba. Daqui deduzimos que ela está isenta também da proibição de cortar o cabelo da região das peotas. E com relação à proibição de se purificar para os mortos, o pasuk diz os filhos de Arão e não os filhos de Arão. Questiona Gemara. Velo, será que realmente as mulheres não têm a proibição de cortar o pelo da face? Vê a Tânia. Olha só o que diz a Braita. Zikan isha ve'asaris. Uma mulher ou um saris, que é um homem com problemas fisiológicos, que ele não tem barba, que cresceu para a mulher ou para esse tipo de homem a barba, Sheilusear, se cresceu barba na face deles, Areim Kezakan Lecholdivrem, esses pelos são considerados barba para todas as leis, em todos os aspectos. Até aqui a Braita. Pergunta Gmará Mailav Lashkatá, a princípio a Mishnah vem nos dizer que isso é considerado barba e a mulher tem a proibição de cortar. Amarabai, vem ao Abai, não. Não diga isso. Leashkatá, lomat tamat, de alif peat peat, bibnei aron, maelá mashim pterot, afkanashim pterot. É óbvio que as mulheres estão isentas da proibição de cortar a barba. Por quê? Porque a palavra peá aparece com relação à proibição de cortar a barba, e a palavra peá aparece também com relação aos kohanim. Essa proibição também é citada com relação aos kohanim, aos sacerdotes. E com relação aos sacerdotes, nós sabemos que a Torá diz os filhos de Arão e não as filhas de Arão. Logo, assim como lá as mulheres estão isentas, assim também aqui as mulheres estão isentas. Já que a palavra peá aparece aqui e aparece lá, a Torá está comparando um com o outro para nos dizer que assim como lá as mulheres foram excluídas, assim também as mulheres foram excluídas aqui. Então não diga que o que a Braita está dizendo é que as mulheres também têm proibição de cortar esses pelos. Questiona as palavras de Abai. Quer dizer que o Abai entendeu que quando o pasuk diz os filhos de Arão e não as filhas de Arão, isso é válido para todas as leis que foram citadas a seguir. Isso é válido também para a lei de não cortar a barba, que é dita com relação aos kohanim. Também isso é os filhos e não as filhas. Se é assim, nishtokra minei veteitem karmachomer ואנה אמינה, ומה הכהנים שליבה בהם הכתוב מצוות היתרות בני אהרון ולא בנות אהרון? ישראל לא כל שכן. Pergunta como é o seguinte: segundo o raciocínio de Abai, não é necessário uma gzerá shavá. Não é necessário ele aprender, já que a palavra peá aparece aqui e aparece lá, a gente compara um ao outro. Porque ele precisa dessa comparação. Mesmo sem essa ligação entre os dois, eu poderia deduzir racionalmente o seguinte: com relação aos kohanim, que existem muitas leis a mais dos sacerdotes dos kohanim, ou seja, são leis severas, e mesmo assim as mulheres estão isentas dessas leis severas. É óbvio que com relação a um Israel, que a Torá não é tão severa com relação às leis de um judeu comum, que as mulheres vão estar isentas. Então, por que o Abai precisou aprender através de uma palavra que aparece aqui e aparece ali? Por que ele não usou o raciocínio que diz que se com relação a uma mulher Kohen ela foi isenta, com relação a uma mulher Israel, que é menos severa, lógico que a mulher vai estar isenta. Fala o Abai, não. É necessário a comparação das palavras. Por quê? Fala, não, eu poderia dizer, se não fosse essa comparação, que o que a Torá disse, os filhos de Aaron, não as filhas de Aaron, não é dito com relação a todas as leis a seguir. É dito somente com relação à lei das impurezas. Mas com relação à lei da barba, isso não é válido. Por isso, o Abai teve que aprender que existe uma relação, uma ligação, uma comparação entre os dois através de uma palavra que aparece nos dois. Por isso, a gente tem que entender que o que excluímos as mulheres lá é válido também para cá. Continua a Gemara questionando as palavras de Abai. Ashtanavi neima ifsika inyan. Se é assim, então podemos dizer que, na verdade, o que está escrito os filhos de Aaron e não as filhas de Aaron não é válido com relação à barba. É válido somente com relação à lei das impurezas. E você está então dizendo o que a gente vai aprender dessa comparação? Se a Torá comparou os dois, o que a gente vai aprender um do outro? Se não, a lei que as mulheres estão inclusas. Vimos um Mizrachavá? Não tem o que aprender de um para o outro. O quê? Com relação à lei de cortar a barba, existe uma prática que diz o seguinte: será que se a pessoa corta a barba com tesoura, que não corta até o fim, deixa um pouquinho? E é real, será que ele vai estar, será que é proibido? Estamos no mal da Shrit. Já que a Torá usa uma linguagem que você vai destruir a barba, deve ser uma maneira que vai cortar a barba completamente, que não vai deixar nada. E se a pessoa cortar através de utensílios de cortar a grama, será que a pessoa vai estar proibido mesmo que isso não foi feito com uma navalha? Estamos no mal da galera. Outro lado, a Torá usa uma outra linguagem, que é você não vai barbear, ou seja, um utensílio de barbear, uma navalha. Deduzimos aqui que somente através de uma navalha que é a proibição de cortar a barba. Então, a Braita aprendeu de duas linguagens. Uma é dita no nosso passu, que uma é dita com relação ao Kohen. Então, existem leis que a gente aprende de um para o outro. Ou seja, tem o que fazer com a Gzirah Shavá, tem o que fazer com a comparação que a Torá fez entre os dois. Então, de onde o Abai sabe que a Gzirah Shavá vem nos ensinar que as mulheres estão isentas da mitzvah de cortar a barba? Explica o Abai, é o seguinte: se fosse para isso, a Torá não precisaria falar a palavra peat kanecha, a peat da sua barba. Já que a Torá usou essa palavra a mais, está sobrando a palavra, aprendemos aqui que a Torá quer, na verdade, comparar as leis que são ditas com relação ao Kohen com as proibição de cortar a barba, assim como lá as mulheres estão isentas, assim também as mulheres aqui estão exclusas. Então, conclui o Abai, resumindo, que obrigatoriamente, por causa que a Torá comparou essas duas leis, as mulheres com certeza estão isentas da proibição de cortar a barba. Então, não diga que a explicação da Braita é que se crescer o pelo na face da mulher, isso é considerado barba. Isso não quer dizer que ela está proibida de cortar, como vimos no Sukkim. Vela, há detalhes aqui, onde a gente já faz a lista, Luciara, Remes, Garam, Kudurem, Lemaita. Então, qual que é a explicação da Braita? Amar, Mazutra, explica o Mazutra, Letu, Madrigaí. A Braita quer dizer que esses pelos são considerados barba com relação às impurezas da lepra. E com relação à lepra que aparece na carne ou no pelo da pessoa, existem certas leis, se o pelo se torna branco, se ele muda de cor, etc. Isso que a gente vem diz, que se crescer o pelo na face da mulher, isso também é considerado assim como a barba do homem, e recai sobre esses pelos as leis da lepra. Pergunta Mara, é impossível? Não, com relação à lepra, existe um passuk claro que vem e diz que um homem ou mulher que vão ter a lepra na pele ou na barba. Ou seja, já foi dito que se a mulher tem pelos na face, as leis da lepra são válidas com relação a isso. Ela vai nas outras, traz uma outra explicação para a Braita. Com relação à purificação da lepra, que existem leis específicas com relação aos pelos, vem a Braita e nos diz que esses pelos também são válidos. Fala com Marais também, ó. Venigaí, nave pshita, baterai, nave pshita. Queima de batumai, baterai. Já assim como a Torá nos ensinou que os pelos são válidos com relação às impurezas da lepra, é óbvio que eles também são válidos com relação à purificação da lepra. Conclui a Gemara Itzlir. Sabe da Tachamina de Tzadim Ktiv? Isha Isha ki yu bonega berosho bezakad? Hadar adlei ishkamashma? Fala não. Eu poderia achar que as leis das lepras, as leis da lepra, da impurificação da lepra, não é válida com relação ao pelo da face da mulher. Porque eu explicaria o passo da seguinte maneira. O passo que vem e diz, um homem e mulher que vão ter a lepra na pele ou na barba. Quando a Torá diz ou na barba, isso se relaciona somente ao homem e não com relação à mulher. Assim eu poderia achar o passuco. Por isso, veio a Braita nos ensina uma lei que não é óbvia, que se a mulher tem pelo na face, isso é considerado como se fosse uma barba, a mulher pode cortar, mas enquanto ela não corta, as leis de lepra regem com relação a esses pelos, assim como na barba do homem. Então vimos que a Mishnah disse que todas as proibições negativas da Torá, tudo que a Torá nos ordena não fazer, todos os homens e todas as mulheres são igualmente incluídos, exceto as três leis que a gente citou agora. Isse Tanei, o Isse, um sábio, ele dizia Avbali Krehu na Shinturot. Existe mais uma lei da qual a mulher está isenta. Com relação ao luto por um morto, Deus nos livre, existe uma série de proibições. Quando a Torá nos diz que não deve-se enlutar de maneira demasiada por um falecido. Então a Torá nos diz que o costume dos goim era que quando falecia um parente, eles cortavam todo o cabelo e se feriam e se arranhavam. Em sinal de luto, a Torá diz que não, que a gente deve se enlutar, a gente sente a dor, mas não deve se enlutar de maneira demasiada. Essa proibição de cortar o cabelo, raspar o cabelo por um morto, não é válida com relação às mulheres. Assim diz o Isse. Mas Taima de Isse, qual que é o motivo? De onde aprendeu o Isse as suas palavras? Da Arishar, responde a Gemara. O pastor fala da seguinte maneira. Bani matem Hashem Elokechem. Vocês são filhos de Deus. Lot de Odedu, não se firam pelo luto de um morto. Velot assim o Korchaber Enechem. E não raspem o cabelo pelo luto do morto. Que Am Kadosh Atar Hashem Elokecha. Porque você é um povo santo para Deus. No começo, o Pasuk abre dizendo: vocês são filhos de Deus. Banim Rabanut. Vocês são filhos, não filhas. Ou seja, as filhas não estão incluídas neste Pasuk. O Pasuk citou duas proibições: a proibição de cortar, raspar o cabelo pelo morto, e a proibição de se ferir pelo morto. Então, explica isso. Lekorcha, Taomer Lekorcha, ou Enera Legdida. Será que as mulheres elas estão excluídas da proibição de cortar o cabelo pelo morto ou da proibição de se ferir pelo morto? Amor. Já que o pasuk finaliza dizendo, porque vocês são um povo santo de Deus, as mulheres também fazem parte do povo santo. Então as mulheres estão incluídas. Elas estão incluídas da proibição de se ferir pelo morto e estão excluídas da mitzvah de cortar o cabelo pelo morto. E continua a Gemara explicando: Ah, Malim, Kaem, Malim, Brobanot, Korcha, Omar, Aitra, Rabot, Tagrida, Uletzata, Korcha. Por que você falou que elas estão proibidas de se ferir e elas estão isentas da proibição de cortar o cabelo? Talvez ao contrário. Explica a Gemara, explica o Isi, Mera, Biani, Tagrida, Sheshnam, como se arma, Shkam, como se arma, Tieneta, Korcha, Shenaram, como se arma. A proibição de se ferir é uma proibição, de certa maneira, mais severa, porque ela é válida em todas as partes do corpo, também nas partes que tem cabelo e também nas partes onde não tem cabelo. Em qualquer lugar, a pessoa não pode se ferir pelo morto. Por isso, já que é uma proibição mais severa, as mulheres estão comprometidas. Já a proibição de cortar o cabelo pelo morto é uma proibição menos severa, porque ela só se aplica nos lugares onde tem cabelo. Logo, já que é menos severa, a gente exclui isso. Já que a gente tem que incluir um e excluir outro, a gente prefere incluir as leis mais severas e excluir as leis menos severas. Pergunta a Gemara, por sua vez, em Abanim, Vrobanot, Ben Mekorcha, Ben Negdida, Vechikatav, Kiam Kadosh Atah Hashem Elokecha, Besrita. Já que existem três proibições, a proibição de se ferir pelo morto, de se arranhar pelo morto e de cortar o cabelo pelo morto, pode ser que também a mitzvah de se ferir e a mitzvah de cortar o cabelo, de ambas as mulheres estão excluídas. E o que o Passuco finaliza dizendo que o povo é santo, vem incluir as mulheres da proibição de se arranhar para o morto. Mas das duas primeiras, talvez as mulheres estão isentas. Que a Savar Isi, Sritava e Gnidá, Akati. Responde a Gmará, a opinião de Isi é que não existem três proibições. Existem somente duas. A proibição de se ferir e de se arranhar é considerada uma só proibição. Logo, o Passuco incluiu uma, excluiu outra. Logo, a gente diz que as mulheres estão inclusas na proibição de se ferir pelo morto, mas elas estão isentas da proibição de não cortar o cabelo pelo morto, até que a opinião disse. Qual tu?